se chovesse ouro, não valia nada, entendeu? Então é isso, cara. Tipo, te dá trabalho fazer uma mixtape. É um negócio único que você fez manualmente pra mim. Então tem mais valor, entendeu? Uhum. É diferente de um negócio, uma playlist do Spotify.
É. Uhum.
Verdade. Faz sentido.
Nossa, que tema legal.
É isso aí, então. Essa parte aqui foi um oferecimento dos apoiadores. Se você está ouvindo isso aqui, você é um dos apoiadores. E agora você que está ouvindo isso aqui e não ouviu a conversinha do início, você vai ter um trecho de degustação pra entender o que a gente estava falando aí. Mas...
Nossa,
aí...
esse Jason, ele é muito clickbaiteiro.
Ele é demais, demais.
Nossa!
Mas isso é exclusivo.
Bem pesado.
Isso é exclusivo pros apoiadores. Então, se você quiser fazer parte, apoia.se/jogandocasualmente. E esse aqui é o Notícias Casuais. Se você não sabe o que é Notícias Casuais, é o podcast spin-off do jogandocasualmente.com.br, no qual a gente traz as melhores notícias da quinzena gamer e fala a nossa opinião de forma simplificada para que todos possam entender. Eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
E aí, galerinha, estamos aqui, JBL, para mais um podcast de notícias.
É verdade, JBL. Ou JLB também, depende da ordem que vocês quiserem.
O J tem que estar na frente.
Ou é.
Entendi. É, tá bom, então.
É que no meu alfabeto o J vem primeiro.
Ah, tá. Legal. Tá bom.
E mais uma vez também com a Bia Bock.
Bu, e olá, pessoas.
E se você...
E o quê, rapaz?
E se você não faz parte do nosso grupo de apoio também, eu tenho mais uma péssima notícia pra você. Que o Lucas vai te contar o que vai acontecer com esse podcast pra você que está ouvindo no feed,
rapaz,
público. Neste momento.
Nossa.
Chore as rosas.
Você que tá ouvindo esse podcast no feed público, você não vai ouvir ele completamente. Olha que tristeza no coração. Você vai ouvir só um pedacinho. Serão 5 notícias que a gente vai comentar aqui para você. As demais, apenas as pessoas que apoiam o podcast irão ouvir.
É isso aí, as pessoas que apoiam a gente são extremamente beneficiadas. Elas têm o privilégio de ouvir aqui a versão completa sempre, de tudo que você possa imaginar. Então elas ouvem a versão completa do Notícias Casuais, elas têm acesso também aos podcasts bônus. De vez em quando a gente publica um pedacinho ali no Instagram ou no Twitter também, que agora é X. Ou então, em algum outro lugar aí que você possa imaginar, a gente publica um pedacinho pra vocês saberem como é que é. Mas quem ouve sempre de forma completa são os apoiadores. E também eles participam de sorteios de games que a gente faz aí quando a gente recebe jogos pra sorteio. Então tem de todas as plataformas, Switch, PlayStation, Xbox e PC. Então se você quiser fazer parte de tudo isso e ainda ter acesso ao grupo exclusivo do Telegram, que é o melhor mensageiro da internet, vai em apoia.se/jogandocasualmente. Nos apoia a partir de um valor bem simbólico ali e faça parte dessa família que sempre cresce. E sempre tá ali com a gente conversando sobre a vida e filosofia e coisas da...
Família Restart.
Isso, nossa família Restart.
Entendi.
Restart é muito bom, né?
Aham. Então, isso aí. E a gente também tem um grupo público pra você que ouve no feed público. A gente também tem um grupo pra você, que é t.me/jogandocasualmente. Mas isso não quer dizer que por ser público, que ele é qualquer coisa.
Quer ter.me, entendeu? Quer ter.me.
É verdade. Deixa eu falar novamente, que é... Ó, t.me/jogandocasualmente. Você vai cair no grupo tá. público do Telegram. E porque por ele ser público, não quer dizer que ele é menos. Porque a gente tá lá. Então é muita coisa.
Nossa, o Jason tá se achando muito hoje.
Eu tenho que valorizar a mim mesmo. E vocês Entendi. Também.
É verdade.
Tô valorizando todo mundo aqui do projeto. Do projeto não, já é um produto já.
Projeto?
Projeto é coisa Entendi. Que não
projeto
se concretizou.
Projeto é isso. Projeto, tudo que chama projeto eu já sei que não vai dar certo.
Também acho que não. Tem que ser um produto.
Ai, ai.
Um produto ou um negócio.
Projeto é aquele negócio que não tá no ar ainda, não funciona ainda.
É verdade.
É só um projeto, só uma ideia.
A gente,
só um papel.
A gente usa projeto pra xingar as pessoas, é projeto de gente, aquele projeto de homem.
Exatamente.
Realmente.
Então é bem negativo essa conotação. Mas, antes da gente fazer as melhores notícias, ler as notícias da Quinzena Gamer aí, a gente vai fazer a leitura de manchetes que o Lucas vai fazer, na verdade, e com o objetivo de te levar ao erro, te enganar e te deixar curioso. Tudo ao mesmo tempo.
Exatamente. Essa é a leitura do brasileiro médio, né? Lê só o título da notícia. Vamos lá. Esse mês teve jogo pra todo mundo. A Activision está bloqueada no Game Pass. CEO da Unity coloca o arroz por cima do feijão. PlayStation 5 magro lançou. Nintendo explicou que roubo é roubo. Videogame com nome de demônio vai ser lançado. Mortal Kombat 1, que é o 12, teve atualização no Switch. CEO da Activision, também coloca arroz por cima do feijão. Nintendo quer traduzir jogos para português. A BGS aconteceu e os indies foram o destaque. Rocket League acabou. Netflix quer alugar GTA. Jogo do Donkey Kong é ruim. Pokémon brasileiro vai acontecer no Switch. Então essas foram as notícias. Todo mundo tá já informado, informada. Podemos acabar aqui, é isso mesmo?
Não, o senhor está errado. As pessoas ouvirão até a Nintendo falando que roubo é roubo.
Perfeito. Mas ó, antes, uma pergunta aí. Só porque o Lucas colocou aqui arroz sobre, em cima do feijão e tal. Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
O arroz é embaixo do feijão.
O arroz então, é sempre beleza. Embaixo do feijão,
pra
né?
Pra segurar o feijão, Deus, né? O caldinho e tudo.
É lógico.
Ah, tá, obrigado. Dele... Não, só pra saber.
Não, que bagunça. Não, de baixo
vira,
não.
Não, mano, vira uma loucura o prato, né? Tudo fica com feijão, é maluco. Se não, você colocar primeiro o feijão.
Se colocar primeiro o feijão, fica parecendo um esgoto.
Parece que o Tietê.
Ai, não, tá louco. Socorro. Não, é só isso, muito obrigada. Só queria saber.
Porque é tudo estratégia, porque você coloca o arroz, o feijão em cima, porque ele umedece, o arroz dá um gostinho, uhum. Um caldinho. E você depois coloca farinha por cima do feijão. Aí fica tudo certo.
Eu coloco do lado, porque se nossa, colocar em é bom, cima, hein? Ela seca muito rápido. Eu coloco do lado e vou jogando enquanto eu como. Porque aí ele verdade. Tá sempre bem molhadinho.
Quando eu era criança, eu jogava bastante farinha na comida, porque eu falava que esfriava a comida.
Nossa, que incrível.
Até que esfria, viu? Até que esfria.
É, tecnicamente,
sim,
né?
Tecnicamente esfria.
É uma esfriada, mas não pode ser farinha de rosca, tem que ser farinha de milho.
É.
Nossa, aí já é elitizado. Eu ponho a farinha que tem.
Eu tô nessa também, o que tiver tá ótimo.
Eu acho farinha de rosca estranho com feijão.
Eu acho suave, cara.
Não sei.
Até você levantar esse questionamento, eu nunca tinha pensado em... Tipo, a diferença de farinhas diferentes no feijão.
Existem farinhas diferentes. Várias farinhas. Você nem imagina.
A de mandioca é boa também. Você que existe um preconceito aí quando a farinha de rosca existe, mas não tem a do parafuso.
É verdade.
É verdade.
Da porca.
Achei sem noção isso aí. A gente tem que fazer episódio de comida também, gente.
Fica verdade.
Comidinha!
A gente tem que fazer um de misturas estranhas que a gente gosta.
É verdade.
Nossa, isso aí é polêmico, hein?
Eu
feijão
sei.
Com macarrão.
Não dá não, spoiler,
feijão,
né, cara?
Feijão com macarrão.
Tá segura bom, aí.
Segura
aí os
então.
Spoilers.
Nada de queimar pauta.
Exatamente.
Então a gente vai para a primeira notícia aqui. Falar dos melhores games de outubro, desse mês que a gente se encontra ainda. E vai acabar em breve, dia 31, eu acho. O primeiro jogo aqui, que ele já saiu, ó, dia 5 de outubro, Assassin's Creed Mirage. Tô com ele aqui, não cheguei a jogar ainda, mas estou empolgado porque ele volta às origens. É um jogo que se ambienta no Oriente Médio, assim como o primeiro Assassin's Creed. E não tem mais aqueles elementos de RPG que muita gente odeia. Eu gosto dos dois tipos de Assassin's Creed, mas acho que já deu um pouquinho. Então que bom que eles voltaram à origem. O próximo aqui é o Detective Pikachu, dia 6 de outubro. Muita gente tá falando que é um jogo mais ou menos. Um jogo de investigação, investigar o cenário, investigar as pessoas. E o Pikachu tem voz grossa. Pelo jeito ele é dublado pelo Ryan Reynolds. Ou não.
Mas que maluquice.
Não sei.
Incrível.
Sei que no... Não, acho que no filme do...
Pikachu falando assim, mano. De fora, choque do trovão.
Eu achei ótimo. Acho maravilhoso o bicho abrir a boca e você ficar surpreso.
Então, se não me engano, no filme do Pokémon... Tem um filme do Detetive Pikachu que é o Ryan sim. Reynolds que dubla ele, né?
É divertido esse filme.
Brinca comigo que eu dou choque.
Meu Deus, imagina isso. Versão dublada sendo assim.
Versão em português tem que ser o Lucas, já descobrimos. Nintendo!
Não, esse... É, tem uma notícia aí que eles querem localizar os jogos,
lá,
hein?
Ah lá, é a sua chance, hein?
É verdade. Se candidata aí já. Ó,
nossa.
Próximo é um jogo que eu não gosto muito do estilo dele, porque eu prefiro o outro lado dele, que é o Forza Motorsport, lançou dia 10 de outubro, é um jogo de corridas legais, prefiro corridas legais.
Muito errado errada. Você,
cara. É um fora da lei, né, cara?
Demais.
Você é um fora da lei.
Nossa. É mais...
Bandindinho.
É mais divertido, porque esse jogo é muito realista e eu prefiro também o Need for Speed Underground, que grudava no chão, parecia carrinho da Hot Wheels. Aliás, eu joguei Hot Wheels esses dias, depois eu falo sobre ele. Saiu também o Sonic Superstars no dia 17 de outubro. As pessoas estão falando também que é um bom jogo, mas feito por uma equipe secundária e não parece que ele é tão bom assim. Será? Você jogou, fala pra gente aí. Também teve o Marvel's Spider-Man 2. Saiu no dia 20 de outubro. Eu ia falar dia das crianças, mas dia das crianças é dia 12. Isso saiu no dia 20 de outubro e as pessoas estão falando que tá muito bom. Ele está tão bom quanto o próximo da lista, que é o Super Mario Bros. Quer dizer, Bros, né? Wonder. Dia 20 de outubro também. O jogo do Mario Elefante. Esse eu fiquei com vontade de jogar.
Muito bom.
Tá muito bonito. Tá diferente. Tá parecendo um Rayman de Mario. E pode ser jogado até quatro pessoas. E o próximo aqui é um retorno de um jogo antigo, clássico, para as plataformas modernas, que é o Metal Gear Solid Master Collection, volume 1. Vai sair dia 24 de outubro para PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X e S e Nintendo Switch, pasmem. Switch também vai receber. Mas eu vi uns vídeos aqui, o primeiro Metal Gear parece que tá igualzinho como era na época, então não sei se isso é muito bom ou não. Não colocaram nenhum filtrozinho, nenhum remaster esse jogo aí aparece. Parece que é a ROM ali que meteram no console e pronto, joga. E o próximo é o Alan Wake 2, dia 27 de outubro também, com uma nova protagonista, tem bastante interesse nele. Teve uns jogos secundários que saíram nesse mês, o Warhammer 40.000 Dark Tide, Honkai Star Rail, que é aposto que a Bia estava jogando.
É, eu jogo no PC porque eu não tenho PlayStation 5, né? Mas eu tenho uma amiga que tava... O PC dela, tipo, não roda a maioria dos jogos. Então ela tava ali no aguardo. 11 de outubro ela já tava baixando desesperada pra poder jogar esse jogo. Então pra ela foi muito bom.
Ah, que bom que alguém estava feliz.
Nossa, cara, você não tem noção do quão feliz ela ficou. Foi muito bonitinho. Ela mandou uns áudios gritando baixo, porque ela sabe que eu tenho enxaqueca, né? Tipo, só quando a pessoa faz uns... Meu Deus!
Gritando em silêncio.
Tipo assim. É tipo isso. Felizaço. Achei muito, muito bonitinho.
E eu vou falar os próximos aqui, só que os que eu conheço mesmo, porque não tem, é uma lista bem grande, que é o Lords of the Fallen, dia 13 de outubro. O Slender The Arrival, dia 18 de outubro. O Just Dance, dia 24, dia 23. Vai sair ainda. O Cities Skyline 2, Skylines. 2, 24 de outubro. E o Lord of the Rings Return to Moria, dia 24 de outubro.
Eu li Maria e fiquei um tempo bugada.
Eu também fiquei pensando, quem que é Maria? Não conheço essa personagem.
Quem que é Maria, mano? O que que tá acontecendo?
É. E o Ghost Runner 2 também, que vale a pena mencionar. Vocês estão interessados em algum desses jogos aqui, dessa lista gigante?
Homem-Aranha, Super Mario Wonder.
É. Até me interessaria, mas Detetive. Eu não tenho os consoles necessários pra rodar os jogos, né?
É, eu tô nessa também. Eu tô interessada, mas assim, daqui a uns 5 anos eu jogo talvez mais tempo, não sei.
É, tem uns jogos aqui que dá pra vocês jogarem, já que vocês têm PlayStation 4, com o Metal Gear e o... acho que é só esse. Não, o Sonic também. O Sonic também saiu pra tudo.
Deixa eu ver. Ah, o Assassin's Creed também, né? Então, tem alguns aí. Beleza.
É, cada vez mais a gente vê a nova geração, a geração atual, na verdade, tomando conta e a geração anterior ficando pra trás. Estão te obrigando a comprar uma nova. Isso aí. Vamos pra próxima notícia, então.
Tchubiribirim!
O tio Phil Spencer aí avisou pra gente, né? A gente já sabe que foi feita de fato a compra da Activision Blizzard. Finalmente aconteceu pela Microsoft. Mas o Phil Spencer avisou que, ó, os jogos mesmo só vão chegar no Game Pass lá no ano que vem, 2024. Então, acalmem-se. Calma lá. Foi feito, vai acontecer, mas tem um tempinho aí. Então, paciência para todos vocês.
É, mas ele garantiu uma coisa, ó. Ele garantiu que o próximo Call of Duty Modern Warfare 3 não vai sair no Game Pass. Isso aí ele garantiu pra gente.
É, tem isso também.
Porque, né, ele é bobo, mas não é tanto. Ele vai lançar um jogo lançamento no serviço ali pra você que tá pagando miserinha. É. Que vai lançar só os jogos da Microsoft. Que muita gente diz que não é grande coisa os exclusivos da Microsoft, mas eu gosto de alguns. Tipo Gears e Fable, mas lançaram Forza. O Forza saiu do Game Pass também já, mas não é uma coisa que atrai a todo mundo, não. Só atrai alguns. Mas que bom, porque finalmente acabou essa novela e a gente vai ter os jogos no Game Pass. Adorei.
Eu sempre gosto, porque eu escuto nessas horas, vai ter no PC, você pode jogar com o controle que você quiser.
Ah, é verdade.
E aí me dá um, ai, que bom, posso jogar.
Alegria no coração e
som
no pé.
Nossa, demais, mano. Me deixa jogar no PC com o controle do PlayStation e é nóis. Perfeito.
É, isso é bom. Inclusive, você pode jogar com o controle do PlayStation e ainda ter os ícones, né, do controle.
É, nossa, isso aí é lindo, viu? Eu acho que eu comentei aqui já, mas eu tenho o DMC no PlayStation e na Steam, né? E assim, eu peguei super barato na Steam, inclusive. Foi tipo, nossa, eu nem sei, foi menos de 10 reais. Mas, assim, eu peguei felizona, né? Porque eu gosto muito desse jogo. Eu pensei, nossa, eu posso ficar entrando pra jogar aleatoriamente, tipo, uma fase aqui, uma fase ali, talvez eu finalmente platine. E aí, ele não tem os ícones. Tipo, ele até tem dentro dos arquivos os ícones do PlayStation, mas ele não aparece no jogo. Então aparece pra mim, toda vez que eu vou jogar, eu tô com o controle de PlayStation, e aí fica aparecendo os símbolos do Xbox, e tipo, eu não sei, mano.
Nossa, zoadão.
Nossa, e eu sou incapaz, cara. A gente tentou fazer umas gambiarras, eu e o Gui, pra tentar resolver, viu? Um monte de coisa, mas não sei. Se alguém souber resolver aí, me avisa, por favor. Mas aí é isso, mano. Eu não tô jogando no computador. Tá aqui morto o coitado do jogo, porque eu não consigo. Eu tenho até... Eu fiz uma colinha e deixei grudado na tela com onde fica cada botão no Xbox. Só que, tipo, no meio da luta, você ficar olhando pro lado e dá umas confusões mentais ali. Mas, é, fazer o quê?
Ó, eu procurei aqui, não encontrei também mods de ninguém que tenha convertido
os... então, pois é. Tristeza, mano. É. E às vezes eu ainda bugo mais ainda, porque às vezes eu olho, tipo, eu tô acostumada com o 3DS, né? Uhum. E, tipo, eu tô acostumada com o 3DS e com o PlayStation. Então, às vezes eu olho os ícones e eu associo com o 3DS, porque, tipo, eu sei que não é o PlayStation. E aí também tá errado, porque os três são diferentes. Aí fica pior ainda, confusão.
É verdade, verdade mesmo. O Xbox usa a mesma... quase a mesma... mesmo layout, só que ele muda um pouco.
Pois é, e aí me buga inteira, cara. Nossa, é isso. Se alguém aí souber como me ajudar, por favor, me marca lá no grupo do Telegram e me conta, me salva. Eu quero jogar esse jogo no computador, gente.
De fato. Eu também descobri que tem alguns jogos no Xbox que dá pra você usar teclado e mouse. Bem interessante.
Bem legal.
Jogos de estratégia, de tiro também. Pra quem não gosta de jogar no controle, mas quer ter um console, daí a oportunidade. Eu tô esperando muito que saia Diablo no serviço do Game Pass. E principalmente os jogos do Homem-Aranha. Do Homem-Aranha, porque são jogos publicados pela Activision que nunca mais ninguém viu. E também o Phil Spencer tinha falado sobre trazer o Transformers. Os dois jogos, War for Cybertron, uma coisa assim, pro serviço também. Que eu tenho esses jogos, eu ganhei no Xbox Live Games with Gold na época, pro Xbox 360, e eles nunca chegaram ao Xbox One. Pra você... Quer dizer, eles tiraram da loja, né? Então quem tem comprado ou algo assim consegue jogar, mas eu não consigo mais baixar, não sei porquê. Acho que eles se moveram da loja de forma geral.
Poxa.
Mas espero que chegue. Estou ansiosíssimo. E também vai chegar Spyro e Crash e tudo aí. Quanto é coisa tem pra chegar, meu Deus.
Muita coisa.
Maravilhoso. E assim a gente vai para a próxima notícia.
Tchubiribirim! O CEO da Unity deixou a empresa, não é mais o CEO e o presidente da Unity. O executivo chamado John Ritticello, ele não é mais esse manda-chuva completo ali. Pode ser que tenha a ver com as polêmicas recentes da Unity, né? Mas não é uma certeza. Ele tava quase 10 anos lá como CEO. E aí ele vai ser substituído por James Whitehurst.
Que bom. Ele é o cara conhecido por chamar os desenvolvedores mobile de idiotas. Porque eles criam jogos sem pensar em monetização, em ganhar dinheiro.
Pois é.
Onde já se viu, né? Querer fazer um bagulho de qualidade pensando nas pessoas que vão burrice. Jogar.
Ai, que absurdo, né? Nossa.
Tem que ser muito topeira pra fazer isso, né? Eu concordo.
Pois é.
Tem que ganhar dinheiro. Dinheiro acima de tudo.
Ai, ai.
O dinheiro é um valor,
é
né?
É verdade. É verdade mesmo.
Realmente.
Você não pode estar mais certo do que isso. Mas eu tenho certeza que é por causa das polêmicas. Certeza. Sem sombra de dúvidas. E ele falou o seguinte, ó. Só abrindo aspas aqui. Tem sido um privilégio liderar na Unity por quase uma década e servir nossos funcionários, clientes, desenvolvedores e parceiros que foram fundamentais para o crescimento da empresa. Estou ansioso para apoiar a Unity durante essa transição e acompanhar o sucesso futuro da empresa. Complementou. Foi legal, né? Legal dar a apunhalada pelas costas de todo mundo.
Paciência, né?
Bia, tem algo a dizer sobre isso?
Assim, eu não tenho muitas... Tipo, o cara era complicado, então assim, eu espero que ele esteja bem, eu espero que a empresa fique bem, mas assim, é uma separação que não me deixa triste, sabe?
Bem ele deve estar, muito bem.
E, deve estar suave. Mas assim, o rolê da Unity, só o fato de eles terem voltado atrás naquela zoeira lá, já me deixa feliz. Então assim, por enquanto eu tô suave com a Unity.
Pra quem não...
Espero que melhore, que não tenha mais essas zoeiras aí.
Pra quem não acompanhou, a Unity estava querendo colocar uma taxa de instalação, né, pro seu jogo, por cada instalação que as pessoas fizessem, então você ia pagar por isso. Mesmo se você tivesse lançado seu jogo, fazia tempo, tempos atrás, você ia pagar essa taxa.
Não, e tinha todo um rolê, tipo, eles não queriam, eles estavam assim, não, e a gente vai saber se você tá reinstalando, a gente vai saber, só que assim, a fonte de a gente vai saber é acredita em mim, por favor. Porque a gente não vai te contar como a gente vai saber, não. Então, também tava um rolê, porque se essa fonte do Acredita em Mim não desse certo, dava pra, por exemplo, uma galera fazer boicote com o jogo, instalando várias vezes pra empresa, tipo, quebrar, sabe?
Se você tiver raiva de um desenvolvedor em específico, podia chamar seus amigos, sua comunidade ali. Se você fosse um youtuber, vamos fazer lá a instalação em massa pra desgraçar a vida dessa pessoa.
É, poderia acontecer. Já então eles voltaram atrás, resolveram as coisas. Eu não sei em qual episódio que a gente explicou a versão antiga e a versão nova disso, mas tá bem melhor agora o que eles decidiram, então que bom.
Isso, foi no último ou penúltimo Notícias Casuais. Se você perdeu, volte lá e ouça. Ouva. Próxima notícia. E o PlayStation Slim, como todo mundo já esperava, foi oficialmente anunciado. E tem duas versões. Tem a versão com driver de disco, pra você ler os jogos físicos. E tem a versão sem driver de disco, que você pode instalar futuramente o driver de disco ali separadamente. Só que daí tem uma pegadinha. O sem driver de disco custa $50 mais caro do que a versão normal sem leitor de disco. Por causa dessa feature, dessa possibilidade que você tem, esses novos horizontes. Então você paga mais pelo novo horizonte. Também tem a base, que não vem a base pra ficar de pé. Custa $29. Cerca de R$120, R$130 na conversão atual. E o driver de disco custa $75. Cerca de muito dinheiro na cotação atual.
Cerca de todos os dinheiros.
E em dólar, o preço do PlayStation 5 Slim com o leitor de disco é $500. Enquanto que o Digital Edition, que é sem driver de disco, instalável depois, deixando claro, $449. Então tá caro demais, tá bem caro. E a Sony aumentou o preço do PlayStation fora dos Estados Unidos, pra quem não sabe. Então o PlayStation 5 está mais caro em todo mundo, menos nos Estados Unidos. Que maravilha. A Sony sempre sai na frente, né? Sempre na frente de todo mundo, até no preço. Mas o dispositivo, falaram aí que é o mesmo. É apenas uma versão mais levinha, menos brutamontes. E o PlayStation 5 com disco pesa 3,2 kg, enquanto a versão totalmente digital possui 2,6 kg. Então, agora é um mini roteador da NET. Aquele pretinho que você tinha da Motorola em casa. Parece bastante.
Pode crer.
Não, isso aí que parece é o driver de disco. Ele parece um caderno branco ainda. Eu acho o PlayStation 5 muito feio. É a minha opinião, mas eu acho ele feio demais. Nossa.
Fizeram uma comparação quando saiu. Nossa, isso vai ser muito nichado, mas enfim. Fizeram uma comparação quando saiu que o PlayStation 5 parece muito um personagem de Detroit, que é a versão RK900 do Connor. E é muito real isso. Você aí que jogou Detroit. Enfim, existe esse meme. Só eu, enfim, é isso. alguém que escuta jogou também. Nem que seja.
Pô, eu joguei, né?
Ah, é verdade, desculpa, cara.
Eu joguei Detroit, tipo, jogão.
Jogão, muito jogão. Bom, mano. Nossa. Você lembra do... Você chegou a ver ele?
Cheguei.
O Connor de roupinha branca? Mano, é muito esse parece bagulho, ele, mano. É o
mesmo estilo, né?
É o mesmo, e tem azul ainda.
Mesmo desing.
É maravilhoso. Aí toda vez que eu vejo esse console, eu fico imaginando a cara do Connor em cima. Se um dia eu tiver, eu vou colocar uma fotinho dele. Ai, maravilhoso. Como o Jason é contra jogo narrativo, toda vez que a gente tá gravando eu vou falar de jogo narrativo, é a primeira coisa que eu lembro. Então, desculpa, Lucas, eu realmente esqueci que você tinha jogado e gostado. Mas...
É, isso aí. E joguei mais de uma vez ainda, hein?
Nossa, maravilhoso.
Isso aí, igual de filme.
Consegui fazer o meu amigo que joga FIFA e GTA jogar Detroit.
Olha só.
Nossa, vamos depois no off, por favor, me conta como é que foi a experiência dele. Por favor.
É maluco. Eu faço ele gostar dos negócios, quando ele vê, ele tá viciado. Essa semana eu fiz ele comprar o jogo do Ganso.
Ai, que incrível.
Ele veio aqui em casa, ele tava distraído, pá, coloquei o jogo do Ganso. Aí não teve como, ele teve que comprar.
Sentou o cara na frente da TV, quando viu, tava jogando.
Quando percebeu, tava viciado.
Exatamente.
Incrível. Nossa, mano.
Muito bom, não comprarei o PlayStation 5 Slim e o valor não foi divulgado ainda no Brasil, qual vai ser o valor em real. Triste demais. Mas é o mesmo console, na verdade, né? Só é uma revisão apenas de tamanho mesmo, porque o console continua igual por dentro. E assim a gente vai para a próxima e última notícia aqui da versão demonstração. Se você quiser ouvir inteiro, apoia.se/jogando casualmente.
Tchubiribirim!
Antes tinha aquele rolê bem bacana da eShop da Nintendo ali, que você podia comprar joguinhos... Ó, o Jason já tá triste, tadinho.
Saudade, mano. Bons tempos.
Que você podia comprar joguinhos em outras lojas que não fossem a brasileira, né? E aí a galera fazia festa principalmente com a loja da Argentina e mais de algumas ali da América, né? Da América Latina.
É.
Mas, assim, tava festa, virou farra, e aí a Nintendo falou, vamos parar com essa zoeira. E, tecnicamente, eles deram uma resposta, mas a resposta é meio meia boca, porque a resposta é... Essa é uma questão econômica local muito complexa que nem vale a pena entrar em detalhes.
O cara falou isso, eu falo, não vou nem entrar em detalhes, porque senão eu vou escrachar todo mundo aqui.
É isso.
Vocês sem vergonhas.
Não quero explicar. Mas assim, realmente era um rolê que a gente fazia. Quer dizer, a gente não, né? Porque eu não usava eShop, mas o Jason, por exemplo.
Poxa.
Fazia que realmente, se for parar pra pensar, é uma sacanagem, né?
É sacanagem.
Mas fazer o quê?
A mesma coisa, né? Quando fizeram aqui na época do Horizon, né? Do PC, que a galera entrou na região do Brasil pra comprar o Horizon mais barato e aumentaram o preço daí pra gente.
É, então, exatamente. E o rolê que eles fizeram é que agora você tem que usar um cartão de crédito lá emitido no próprio país da compra ali. Então, se enfim, se você quiser comprar com euro, você vai ter que fazer um cartão na Argentina. É isso. Com peso. Ai, desculpa, euro. Ai, nossa. Deixa eu comentar aqui a vergonha, né? Porque, tipo, eu tenho peso argentino em casa e eu falei euro. Eu tô completamente maluca. Desculpa, gente. Eu tô com muito calor, vocês não estão entendendo.
Ah, vai que mudaram aí a moeda, a corrente, não sei. Sempre muda.
Não. Nossa, pior que... Eu não sei como tá agora, né? Mas tinha dado uma caída pesada.
Caiu,
né?
Tá valendo aqui, ó.
Pesada.
Nossa. Meu Deus.
Desculpa, gente. Desculpa. Eu falei, eu tô com calor, eu não tô normal hoje.
Ó, vou falar pra vocês quando tá valendo o peso argentino. Tá valendo 0,04 R$14,00. Então a gente tava comprando coisas ali ridiculamente barato.
Nossa!
Não, é muito tenso, cara.
Os jogos first party da Nintendo, tipo Mario, Donkey Kong, essas coisas aí, você podia comprar os voucher, né? A Nintendo vende pra você o voucher pra comprar mais barato dois jogos por um preço só. Então você pagava em vez de 300...
Que legal.
300 reais. Não tá legal assim, né? Eles pagam, em vez de você pagar 300 reais...
Ah, não, mas tipo, é uma opção, né? Enfim, eu gosto de opções.
Mas vou te falar o valor. Em vez de você pagar 300 reais, você podia pagar 250 cada um. Então, um descontinho de 50.
Mas desconto é desconto, né, cara? 50 já
desconto,
viu?
Desconto, mas olha, veja, presta atenção no preço da Argentina. Daí você podia comprar os dois vouchers no Brasil por R$500 e você trocava por dois jogos lançamento da Nintendo ou o jogo já foi lançado, vai do seu gosto. Na Argentina, você pagava R$175 cada jogo. Então, dois vouchers por 350 mais ou menos. Era muito mais barato.
Mas não é uma comparação justa. Porque, tipo, eu não sei se vocês acompanharam o que tava acontecendo na Argentina, mas deu uma caída muito complicada, cara. E eu tinha amigo brasileiro que tinha ido pra lá logo antes de começar todo o rolê. E assim, problema pra conseguir água, pra conseguir comida, pra qualquer coisa que teria que ser comprada. Tipo, ficou muito difícil lá. Então fazer a comparação de Brasil com a Argentina tá de sacanagem também, né? Não dá, é a mesma coisa da gente comparar, tipo, ah, não, mas porque na Suécia é muito mais fácil fazer X, é óbvio, né?
Não, tipo... assim, eu tô dizendo assim, pelo menos a decisão que a Nintendo tomou é mais justa. Porque vamos pensar, aquela época da Steam que eu falei, novamente, do Horizon. A quem se prejudicou foi a gente, porque o pessoal que mudou pra VPN pra região brasileira levou vantagem e a gente teve que pagar mais caro por isso. Nesse caso,
exatamente,
os preços se mantiveram no padrão argentino ali em relação ao poder de compra deles e a gente não pode comprar mais. Tem que ter um cartão argentino.
Exatamente. E tá certíssimo, tá muito certo. Sim, quem comprou, deu certo, parabéns pra galera aí. Mas isso é o que tinha que acontecer mesmo, não dá pra gente fazer comparação. Imagina, se tudo fosse comparação, a gente ia ter que pagar coisa em euro dependendo da empresa.
É verdade.
Imagina o rolê, a gente não ia ter nenhum jogo que foi feito na Europa.
Se você teve sorte, eu planejei bastante bem antes de tudo isso acontecer, você enfiou um monte de fundos lá na sua conta da Nintendo. Sim. Agora você está podre de rico no dinheiro argentino e está comprando jogos a preço de, sei lá, banana prata.
Imagina o desespero que ia ser. Tipo, sai um jogo incrível e você descobre que você vai ter que pagar ele em libra esterlina. Já era, né? Não vou mais jogar. Valeu, falou aí pro jogo.
Mas é isso, tinha... Uma hora ou outra a gente sabia que ia acontecer isso. Não, era muito óbvio. Ninguém... A Nintendo é bagunça, mas nem tanto.
É, no fundo acaba virando a moeda de onde produziu, né?
Exatamente.
Então, tipo, quando um estúdio brasileiro faz um jogo, eles podem muito bem vender em dólar lá pros gringos, só que depois eles vão receber e esse dinheiro vai virar reais, né?
Uhum. É verdade, mas vou perguntar pra você aí que tem Switch. Se você nunca fez isso, me conte que eu quero saber quem nunca fez isso. Nunca comprou nada na Argentina, tô curioso.
Inclusive, deixar meu comentário aqui, eu gosto muito da Argentina, cara. Lá é um lugar muito legal, eu gosto bastante.
Eu gosto tanto que eu tô pensando em ir pra lá.
Cara, eu gosto muito de lá. Eu não sei como tá agora. É, eu fui algumas vezes já, mas eu fui antes desse rolê todo, né? Tipo, já tava mais barato e tals, mas... É, quando deram esses problemas lá, ficou bem, bem complicado.
Não tinha crise humanitária ainda, né?
É, então. Nossa, eu... E esse amigo que foi, que obviamente todo mundo falou pra ele, não vai agora, você tá maluco? E ele falou, ah, que imagina, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? É... Foi um desespero do inferno, né, pra ele, coitado, porque, tipo, não que ele não tenha sido avisado, mas ficou, era tão difícil que, assim, é, o cara, semana que ele não tinha comida, semana que, tipo, ele ia comprar água, você tem que dar o RG pra comprar água pra provar que você tá pegando só um galão, e, tipo, uns bagulho assim. Não, foi um rolê, cara, foi um rolê tenso, assim, eu não vou lembrar de tudo, porque... Foi muita coisa que aconteceu, mas assim, era, tava difícil, e com eu e a gente aqui, tipo, com dó dele e com dó do lugar, né, porque de novo, a gente não é muito legal. Eu sei que tem toda aquela zoeira da rixa com o Brasil e a Argentina, que eu nunca entendi muito bem, mas pode ser porque eu não ligo pra futebol, né, eu não tenho...
É, só futebol mesmo, ninguém...
Ninguém liga, né, de verdade.
Não, só finge que liga.
Mas, né, mas o lugar é muito legal, normalmente as pessoas lá são bem bacanas, e tem muita coisa boa naquele país, muito lugar bonito, muito lugar bacana de ir, muita comida boa, e é um lugar que vale a pena, assim, se um dia se real for pra lá, a gente pode conversar onde eu te dou dica de lugar e tal.
Fechado, talvez eu vá em breve, fica aí na dúvida.
Eu fui faz bastante tempo, né? Então, assim, eu não sei, na verdade, nem dos lugares que eu conheço o que sobreviveu, né? Deve ter um monte de loja que eu conheço, um monte de lugar pra comer que eu conheço que nem existe mais, né? Depois de todo esse rolê. Que é um negócio triste também. Talvez eu te fale outros lugares e você chegar lá, o lugar nem existe mais. Eu espero que todos eles existam, mas é complicado.
Muito bom. Quer dizer, muito bom não, né? Mas...
Jason, muito bom.
É, frase genérica, né? Muito bom. Igual o Lucas, complicado. A frase genérica é essa.
Complicado. Fala aí. Qual que é a minha frase
a
genérica?
Sua? Ah, só não lembro. Acho que é, então tá. É isso. Acho que é isso.
Então tá, pode ser.
Uma delas, tem uma lista aí. E assim a gente fica por aqui. O episódio demo está se encerrando. Se você quiser ouvir ele inteiro, novamente, apoia.se/jogandocasualmente. E assim a gente fica com os apoiadores a partir daqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau.
Tchau.
Aloha.
Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong. Edita eu@gmail.com.